Audiobook grátis apresenta. Assim que viu Flaviano na cancelinha do quintal, Maria Adelaide fugiu para os fundos da casa ou foi esconder-se atrás do galinheiro. Maria Augusta. Suplicou ela à irmã, diga que eu estou na cidade. Enio Mestiço recebeu o recado, mas teimou por entrar mal convencido, afirmando não vir ver a moça, mas falar com a mãe a seu respeito. A viúva andava desconfiada com a tristeza da filha e atribuía a Rufus com o noivo. Com os braços enterrados na goma até aos cotovelos, gritou da janela ao rapaz que entrasse. Não era de cerimônia se ela não podia interromper o trabalho. Ele entrou, relanceando a vista pelos cantos. Que novidade! Gentes! Por aqui a estas horas. Flaviano desabafou logo vinha decidido a uma deliberação, marcar o dia do casamento e acabar com essa história de uma vez. Até já tinha vergonha toda a gente lhe perguntava, quando? Cruel Amor 139. Casa? Você dasa mesmo? Parecia acaçoada. Pedia urgência. Apóstrofo. Traço a viúva tornou-se séria, chamou a outra filha, Maria Aurora, para continuar J o seu serviço, que não devia ser interrompido e, enxugando as mãos e os braços rosados pelo calor da goma cozida, veio sentar-se de aite do pescador. Apóstrofo, traço, houve uns momentos de silêncio, em que só se ouvia um beijo apinhar das neões de Maria Aurora na bacia da goma e o cacarejar das galinhas fora, no quintal. A viúva começou pausadamente, fixando com penetração os olhos de Flaviano, apóstrofo no dia em que o senhor veio. Me pedir a mão de Maria Adelaide, se a lembram do que eu lhe respondi? Respondi que ela havia de sair de casa de sua Ianjota para entrar na casa de seu marido. Quando o senhor tivesse com que sustentar família, então casasse. Só assim. Sabe que eu sou pobre, não posso com mais ninguém. Deus sabe já o que me custa carregar com o meu fardo. Sua mãe tem muito dinheiro, mas não dá nada quer o seu sossego. E não atura nem o ouvir fala.r no nome da minha. Filha, todo mundo diz que minha mãe tem muito dinheiro, mas ninguém viu o dinheiro delia. Não fui eu que inventei essa riqueza. Só sei que este casamento não ata nem desata a opa é sua, e quem mais sofre é minha filha, que enquanto espera pode perder outro casamento. Filha não é nenhum peixe podre. Os olhos de Flaviano fuzilaram de raiva. Ele julgara perceber a intenção das últimas palavras. Já se pensava em outro casamento e era isso que ele queria obstar. Com todo o corpo a tremer-lhe, protestou, traço, isso não. Ela é minha noiva, é o mesmo que ser minha mulher. Ninguém pode voltar com a palavra atrás. O mesmo do que ser sua mulher. Não. Há muita diferença. A observação fez explodir o ciúme do mestiço. Queria ver só, se tinham coragem para romper um pacto tão sério. Veriam que desgraça sucederia, se tal se desse. A verdade é que eram todos egoístas e contra ele. Se, casado com Maria Adelaide, viesse morar com a sogra e as cunhadas, seria um elemento de prosperidade no lar. Ele ajudaria a manter a casa, com o seu trabalho. A viúva a isso é que não queria ceder, conhecia as pessoas e não se fiava em promessas. Confessava ter aceitado a proposta do casamento, pensando que ele se realizasse cedo e estar nesse tempo desanimada e com dívidas deixadas ainda por seu defunto marido. A vida apavorava-a. Mas o caso mudara de figura. Com a ajuda de Nossa Senhora, já pagara tudo e agora, mais desafogada, não se precipitaria numa resolução tão grave. Era prudente, era prática, e não queria criar embaraços futuros. Ele que montasse casa, e então lhe falasse. E que não perdesse tempo em conversa séria. Tinha um montão de camisas na goma e queria aproveitar o sol, era natural que ele também quisesse aproveitar as horas. As coisas eram ditas clara e chatamente, sem reticências nem rodeios. Se quer é assim, se não quer vá-se embora. Flaviano farejava o ar com o sentido na noiva, adivinhando perfídia. Por vezes como que aspirava o cheiro de lima e óleo de coco com que ela amolecia os cabelos, e lhe ouvia o ruído das chinelinhas no chão arenoso do quintal. Do canto da sala, perto da janela, Maria Aurora espreitava o pescador, disfarçando a custo a vontade de rir. Era bem feito. Por seu gosto, a irmã não se casaria nunca com tal sujeito. Só a ideia de um sobrinho mulato. Quando ele por fim saiu, com assomos mal criados, ela correu a avisar Maria Adelaide, que podia entrar, que o cabra já se tinha ido embora. Maria Adelaide é que não ria. Estava lívida. Entrou pela porta da cozinha, onde a outra irmã preparava o feijão e foi para o quarto sentar-se calada no seu saul, aos pés da cama. Não saberia explicar o que sentia nem por que se transformara em medo a confiança que desde os tempos da escola depositara em Flaviano. A sua presença agora aterrorizava, como se dele tivesse recebido alguma ofensa grave. A sua imagem tomava proporções grotescas e a sua pele, a cuja cor se habituara desde menina, repugnava-lhe agora. Não saberia tampouco explicar por que o pescador Marcos lhe ocupava coi tanta insistência ou espírito. Querendo pensar em Flaviano, só pensava nelo. Marcos enxotava o outro, oiopando já todo o seu coração. Seria um grande crime aquilo? Parecia-lhe que sim, com ele nunca falara, só tinha trocado olhares mais pelo Flaviano. Até se deixara beijar uma voz, traço na volta da estrada, à sombra do cajueiro. A lembrança desse beijo torpe, toda arrepiada menor que enojada, a moça esfregou a face no ombro, em movimentos consecutivos, até sentiu arder. Seria crivei que só o olhar do Marcos lhe tivesse posto em alma aquela inquietação, ponto de interrogação que rumo daria agora a sua vida. Casar com Flaviano, nunca, antes morrer. Um pouco de querosene, nas saias, um fosforo aceso, e o fogo purificaria a traição nas chamas, a carne ftá cinzas e sua delia ficariam fluctuando na memória dos outros as sílabas doces do seu nome. No turbilhão de angustias em que se agitava luzia a aventura de uma esperança. Amal aí a Marcos? Sim. Diziam que ponto e ele era brincalhão, volúvel com as outras, mas percebera, com o seu instinto de mulher, que por ela o sentimento era outro, muito verdadeiro, muito dolorido. Como havia de ser? Flaviano era vingativo. Marcos não teria coragem de se declarar. Sabia a noiva do outro. De mais a mais, eram ambos pescadores. Com os olhos parados, fixos na nudez do quarto, Maria Adelaide voltava a pensar em coisas já bem pensadas, morta por fugir dos braços do Flaviano. Doida por alcançar com a sua boca fremente de virgem amorosa, a boca do pescador branco. A irmã espreitou-a duas vezes, sem ser percebida. Na meia obscuridade da alcova, o rosto comprido de Maria Adelaide parreou-a feito de pedra branca, varada de luar. O seu corpo delgado, apenas coberto com uma saia e um paletózinho de chita desbotada, torcia-se sobre o baú em contorções lentas e nervosas. Toda a família se entreolhava com certo espanto, sem poder penetrar no segredo daquela ficção. Que teria dito Flaviano à noiva, para fazê-la zangar assim? Ela era sempre de um natural tão calado, que ninguém se gabava em casa das suas confidências. Zero tempo esclareceria o caso já agora que a situação se modificara para melhor, ninguém se entristeceria se o casamento fosse desmanchado. Nesse dia Maria Adelaide não quis jantar. A mãe zagou-se, traço que não fosse tola de se matar por um homem. Bem se importam eles. Com o alvoroço da chegada do noivo e aqueles amus idiotas de sinhazinha rica, até se esquecera dentro do tanque de um grande naco de sabão que se teria derretido todo se não fosse ela. Aquilo era o mesmo que pôr dinheiro fora. Ali estava a negra para o ganhar. Tomasse juízo. Ela também fora moça, também namorara e casara, mas nunca fizera semelhante figura. Pobre não tem luxos. Maria Adelaide parecia surda. Estava agora como se talhada em granito. As palavras da mãe vinham em ondas, sem lhe causarem o menor abalo. Nenhuma resposta, nenhum estremecimento. 52 Cruel amor. Constara-lhe que estava combinada para essa noite. Uma pescaria entre o pessoal da Guanabara. E de repente, acude-lhe a ideia do ir à praia provocar um encontro com o Marcos. Já uma grande. Saudade a impelia para esse desejo ser uma absoluta. Necessidade de o ver. Era a última prova que iria. Sentir os olhos dele nos seus olhos, ler-lhe a alma. Na expressão do seu rosto. Decidiria tudo depois. Bem podia ser que ela estivesse enganada e que o Marcos fizesse tanto o caso dele como da primeira camisa que tivesse vestido. Se nessa noite percebesse isso, apressaria no dia seguinte o casamento. com o outro, para castigar o coração maluco e fugir daquele pensamento. Ao anseio de ver Marcos, juntava-se zero pavor de um encontro com o noivo, que havia de estar também na pescaria e talvez abandonasse o trabalho para vir pela noite escura acompanhá-las até a casa. Acontecesse o que acontecesse, ela veria o Marcos. A noite influiu toda a gente para o passeio, calçou meias e sapatinhos amarelos, tirou do baú a saia nova, pôs fitas no cabelo e água flórida no lenço. Oê! Como Maria se enfeitou! Exclamou atônita. Uma das irmãs, acostumada a vê-la mais singela nos seus passeios noturnos, se concluiu. Mal empregados sapatinhos. Agora que ninguém te vê, eu cá, vou com as botinas rotas. A noite estava calada e cheirosa. Os cajueiros começavam a florir e o seu aroma de mel aveludava a atmosfera mórbida. Pirilampos verdes abriam pom. Cruel AMQR 145. Tus de luz errante às margens do carreiro sinuoso. Beifado. De carrapichos e cabeças de frade em flor. As irmãs de Maria Adelaide cochichavam rindo, acompanhadas pela mãe e um tio velho que tropeçava a cada instante, desafiando a hilaridade das raparigas. E mesmo da matrona pesada mais firme. Maria Adelaide não murmurou em toda a estrada. Nem um monoslabo. Só ao passar junto às faldas do Morro dos Cabritos, ouvindo tremular no ar um berro de cabra, longínquo e longo, sente uma grande piedade por aquela voz isolada, que parecia queixar-se à natureza de um desgosto irremediável. Corria em todo o bairro da Copacabana que esse alto morro, que elas iam ladeando, era habitado por um fato de cabras selvagens, que nenhum caçador se atreveria a nunca perturbar. Elas viveriam ali ignoradas, se de longe em longe um ou outro cabrito se não despenhasse, resvalando de penhasco em penhasco pelas ribanceiras mais resvaladiças, até cair embaixo, traído pelas surpresas do terreno numa das suas correrias, ou empurrado na luta por vindo seus irmãos. Ensanguentado, arfante, morria então do olhos voltados para a penedia abrupta onde ficavam os seus. O berro traspassava o ar sereno da noite, como um gemido de orfão suplicando misericórdia. Maria Adelaide sente o que as lágrimas lhe subiam aos olhos. Predisposta por uma sensibilidade que as irmãs não comparticipavam, elas continuavam a espicaçar a paciência do tio velho, com risinhos e chufas. Ao desembocarem na praia, Maria Adelaide puxou o vio. Um e seis cruel amor. Lentamente pelas duas irmãs e dando-lhes os braços, pôs-se entre ambas, defendendo-se de um possível encontro com Flaviano. A sua carne tremia. O seu olhar ia como uma lanterna alumiando o caminho, a ver se encontraria Marcos. Dirigiram-se para a enseada da igrejinha, onde as canoas dos pescadores dormem encalhadas em colchões de areia até a hora em que o fado as faz ir às suas aventuras do mar. Se não houvesse lanço, conversariam ao menos um bocado com a Fortunata, sempre novidadeira e interessante, e que morava ali mesmo, perto da arrecadação. Não as tinham enganado. A Guanabara prestava-se para a pesca e com ela a cruzeiro e a camponesa, combinadas para uma função em comum, pelos seus mestres. Ao aproximar-se do grupo dos pescadores na praia, Maria Adelaide inteiriçou-se nos braços das irmãs, que se voltaram para ela assustadas, mas não passou aquilo de um movimento em que os seus nervos de aço readquiriram logo a flexibilidade natural. Ela conhecera a voz de Marcos, o distinguira entre os outros, alto como uma torre. Quando se aproximaram, Fortunata acolheu-as rindo: aí, meu povo. Senta aqui mesmo na areia, comadre, ela é mais fofa que um sofá de molas. E? Como Maria Adelaide está cheirosa. Ouvindo aquele nome, Marcos voltou rapidamente a cabeça para o lado das mulheres. Maria Adelaide percebeu o movimento e estremeceu de alegria. Ele recuou um passo, ela avançou outro. Olhavam-se. Cruel amor e sete. Que milagre foi esse? Inquiriu a Fortunata, obrigando a viúva a sentar-se na areia. Ideia de Maria Adelaide, que deu na mania de querer vir por força ver a pescaria. Fez ela muito bem. Mas olhe, o Flaviano ainda não está aí. Enquanto as outras mulheres conversavam, Maria Adelaide olhava para Marcos. Ele voltara nessa mesma tarde das chalanas dos portugueses, cheio de saudades deste mar largo, de outra cor e outro sopro. Alguns metros afastada da última canoa, fervia sobre três pedras, em cima de um brasido, uma tachada de cascas de aroeira para a tintura da linha de algodão. Para não perder tempo, como não teria lugar na canoa, Rubião tirara um punhado de cascas do tacho e esfregava com elas uma meada do fio brarífico, para o tornar imputrescível e excelente para a fabricação de uma nova rede. Ninguém sabia manejar tão ligeiramente a lançadeira, nem com tamanha certeza como ele. Quem quisesse boas linhas de tucum ou de algodão impermeável, era só falar-lhe. Gostava de conversar com as mulheres e trabalhar ao lado delas, sentado sobre os calcanhares descalços, provocando histórias ou relatando seus contos do norte. Já ensinara a Hortensia várias cantigas e chegava a chorar quando as ouvia cifrão PSD, curadas pela linda voz da moça, que acabava de chegar com uma cestinha cheia de cama e apóstrofo barra vertical S cruel amor. Pontos vivos, fra barra ponto idos p, e o pai te barra inversa f uma pescaria na lagoa, e muito risomba, anuneava, seu João Sérvulo. Camarões para iscas. Luão não gostava de piscar ao anzol, mas entrara na combinação entre os mestres que, se não percebi. Centímetros manta de peixe, se pacientassem na pesca linha. Sujeitava-se. Fortunata dizia já Islar lambendo os beiços com a ideia do belo bijupirá que lhe trariam de presente, ou do gordo badejo, que ela não era tola para comer sororoeia por cavala, nem se contentava com as tainhas magras da primavera. Rubião caçoava, traço mulher de pescador lá sabe o gosto de peixe tino. Para ela cação, para as outras linguado ou merofe. Que a bem dizer, mulher não sabe distinguir o sabor de peixe nenhum. O paladar dos homens, mais acostumados com iguarias finas, sim, é apreciador. Rá sujeitinho que vê o peixe retalhado no prato, já sem rabo e sem cabeça, sem escama e sem cor de pele, com folhas de alface por baixo e molhos amarelos por cima e diz logo, isto é tafou tal pescado. E acerta. Parece mentira. E preciso ter muita prática do comer. Também o Rio de Janeiro devora mais do 3 mil contos de peixe por ano. Pareceu a todos exagerada a soma. Ele afirmou que não, sabia pelo pipa, do mercado. Era a cifra. Então, se é assim, por que diabo vocês são tão pobres? Indagou a Fortunata entre risonha e incrédula. Cruel amor, 149. Oê! Por que somos nós que trabalhamos? O dinheiro fica sempre nas mãos do que se esforça menos. Injustiças da sorte. Maria Adelaide e Marcos não podiam resistir à tentação, voltavam-se um para o outro embevecidos e calados, em momentos furtivos e eternos. Ele iria na canoa com seu Freitas, o Sérvulo, o Baptista e o Pedro Mudo, que suplicara por gestos tal favor. Flaviano não tinha aparecido em todo o longo dia seu Lino voltava cansado da pescaria com outros camaradas na lagoa. O mar parecia dormir um sono leve. As ondas suspiravam apenas, como um ofego natural de corpo sem febre. O céu, sombrio mais límpido na escuridão, arqueava-se pontilho de estrelas amorosas. A areia branquejava, como um diadema enorme de prata polida, cingindo a orla escura das águas. Iam sair as canoas, já de lanterninhas acesas. As mulheres levantaram-se, sacudindo-se, e caminharam para os últimos adeuses. A Guanabara foi a primeira a balançar-se na onda mansa, logo depois a Cruzeiro, por fim a Camponesa e todas três vogaram com o seu farolcinho reproduzido no reflexo do mar para a aventura do acaso. Maria Adelaide, irta, entre as duas irmãs, olhava, adivinhando o rosto de Marcos todo voltado da canoa para ela, e aspirava com força o ar suave da noite morna, como para sorver os beijos que ele lhe mandasse e que ela sentia sobre a sua carne amorosa. Nem uma palavra, nem um aperto de mão, é? Barra vertical um cruel amor. Finham-se dito tudo. Enquanto pôde distinguir o vultozinho negro da canoa na escuridão do mar e o seu farolcinho, cada vez mais pequeno, como a luz de vagalume perdido nas águas, a moça nem se moveu nem pensou em mais nada, Alec e as irmãs puxaram por ela. Não haviam de ficar ali até a meia-noite, à espera. Lino estendera circunflexo e na areia, com a cabeça sobre os joelhos da filha e os olhos pasmados para as estrelas. Fortunata contava às outras mulheres que às vezes nessas pescarias de acaso, em noites de quarto crescente, como aquela, os pescadores colhem tantos peixes, que até, por amor do peso, têm de rejeitar a metade deles, atirando-os outra vez à água. O grupo foi se desmanchando e em pouco tempo só o Rubião continuava a preparar a linha, ao lado do Lino e da Hortensia, que cantava versos do Rui, num fio de voz cristalina. Maria Adelaide e a família tinham retomado o caminho de casa, acompanhadas pelo tio velho que, já de cansado, mal arrastava os pés. Um estirão. Agora estavam todos mortos por chegar. Maria Adelaide parecia ter asas. Ia com uma alvorada na alma e já nem se lembrava de que em qualquer voltada estrada pudesse esbarrar com Flaviano. As irmãs cismavam. Que diabo de história será esta? Maria vestiu-se cus nem para a missa. Agarrou-se a gente cu nem uma ostra e agora vai como um passarinho. A felicidade iluminava o rosto da moça. Voltava convencida do amor de Marcos. Flaviano poderia rezar pela alma do seu. Batia-lhe o coração, os olhos procuravam com deleite as estrelas do céu. Apressou o passo, caminhando na frente, como se tivesse pressa de correr para o futuro, mas de repente pareceu-lhe divisar um homem, imóvel junto à cancelinha do terreno. O sangue coagulou-se-lhe nas veias, ela estacou subitamente e a sua boca, até então muito calada, desferiu um grito agudíssimo: Flaviano! A mãe precipitou-se, o que a filha supusera ser o noivo era um velho tronco arrimado à cerca desde essa manhã. As irmãs acudiram-lhe, também, mas já ela caía para trás ensiriçada. Quando acordou estava dentro de casa, coroada de panos embebidos em vinagre. A mãe aquecia um prato de sopa, sentenciando, foi fraqueza. Ela não jantou. Brigam lá com os namorados e depois sou eu que tenho de aturar os chiliques. Estou vendo que o Flaviano tem razão e que o melhor é casar de uma vez.